Agora sim, estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
E é uma notícia, Rádio Hertz, Augusto Barros será candidato pelo PS à junta urbana nas eleições de 2017. Ainda por tomar, a PSP deteve dois homens que conduziam com taxa de álcool no sangue superior a 1.20. Recuperamos a notícia que marcou esta sexta-feira. Luís Ferreira desvinculou-se de membro da bancada do PS na Assembleia Municipal de Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Vitorino.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado da próxima semana é Fernando Ferreira, gerente das construções, líder americano. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a partir do final da tarde, períodos de chuva no Minho e Douro litoral, ainda vento fraco tornando-se moderado, e aí subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 21 graus para o Porto, 24 para a Guarda, 27 para Coimbra, 28 para Lisboa e Faro, 29 para Castelo Branco e Leiria, 31 para Tomar e Évora e 32 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Notícia Rádio Hertz. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, irá recandidatar-se para novo mandato nas eleições autárquicas de 2017. A confirmação foi feita pelo próprio, na entrevista concedida à Hertz, por ocasião do programa Voz da Freguesia, espaço em que o autarca fez um ponto de situação sobre a atualidade da área territorial de que gera os destinos. Augusto Barros confessou estar motivado para mais este desafio e garantiu já ter sido convidado a essa recandidatura pelo Partido Socialista. O atual presidente justificou esta sua pretensão com o orgulho no trabalho que foi feito, mas admitiu que não se sente realizado totalmente.
Sentir-me motivado, sim. E irei continuar se a população assim o entender.
Dar então a hipótese à população de o escolher ou não?
Sim, ora, isso mesmo. Tenho feito algum trabalho, eu e a minha equipa, porque só o presidente não faz tudo. Tem que ter uma equipa coesa, ou pelo menos tem que ter alguns membros mais chegados que têm que contar no dia-a-dia e na hora-a-hora. E eu digo-vos que nós fizemos trabalho e temos orgulho no trabalho que fizemos. E nesse orgulho do trabalho que fizemos, muita coisa ainda ficou por fazer. E nós gostaríamos, com mais um mandato, se a população assim o entender, continuarmos na senda dessas obras, desses projetos, para que a gente possa sair um dia de consciência tranquila. Eu, nesta altura, não me sinto realizado totalmente para aquilo que fiz, eu e a minha equipa. Mas muita coisa se fez, e muita coisa há por fazer. Portanto, eu hoje continuo a dizer que estou pronto para as próximas eleições, porque foi-me feito o convite. Se não fosse feito o convite, eu iria aguentar mais uns tempos até tomar uma posição. Foi-me feito o convite pela força política que eu estou a representar. Vocês sabem, e muito bem, que eu sou um independente, que fui sempre independente. Eu não é por acaso que já passei pelas hostes do PSD, estive nos independentes, portanto agora estou no PS, não tenho escrúpulos em dizê-lo, que eu, em qualquer dos lados onde passei, trabalhei e dediquei-me. Dediquei-me à causa pública, que é isso, quando um eleito é eleito, deve-se dedicar à causa pública e não deve de olhar a tempos, não deve de olhar. Eu estou com o meu tempo e o meu dia é passado ao serviço da Junta. Portanto, eu estou ao serviço da população porque acho que devo estar e acho que posso fazer mais alguma coisa além daquilo que já fiz até agora.
Luís Ferreira desvinculou-se de membro da Assembleia Municipal de Tomar, onde, recorde, está como eleito do Partido Socialista. Esta decisão pessoal tem já efeitos desde esta sexta-feira e foi comunicada à presidência daquele órgão numa missiva enviada também para a redação da ERT, onde o ex-chefe de gabinete, Diana Bela Freitas, refere que deixa de integrar o Grupo Municipal Socialista, passando, nos termos previstos, a exercer o seu mandato como deputado não adstrito. A representação do Partido Socialista fica agora composta por 10 membros e mais outro elemento, neste caso Luís Ferreira, que sublinhe-se, irá continuar como militante e dirigente da Distrital e da Comissão Política Conselhia de Tomar. Por tudo aquilo que já foi tornado público, Luís Ferreira terá tomado esta decisão por divergências com a forma como está a ser feita a condução política no Conselho Nabantino.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve 2 cidadãos maiores de idade na sequência de terem sido surpreendidos a conduzir sob o efeito do álcool. Os 2 indivíduos fizeram o teste e acusaram valores superiores a 1,20 gramas, ou seja, situação que se enquadra em crime rodoviário. Refira-se que a PSP esteve no terreno durante as últimas horas no sentido de prevenir e detectar situações de índole criminal e, precisamente nesta operação, detectou estas situações graves. Os homens serão presentes a processo sumário nesta segunda-feira no Tribunal de Tomar. Os bombeiros de Abrantes foram chamados a intervir num foco de incêndio que deflagrou numa das rodas de um camião que fazia o transporte de blocos de granito. O alerta surgiu pouco depois das 15 horas desta sexta-feira e disse respeito a uma ocorrência registada na A23, 1 quilómetro antes da área de serviço de Abrantes, sentido Castelo Branco-Torres Novas. Refira-se que o pequeno incêndio foi extinto no ápice, sendo que não houve feridos a lamentar. Militares do posto territorial de Alcanena, da Guarda Nacional Republicana, intensificaram, no âmbito da Operação Verão Seguro 2016, o patrulhamento Ciclo, em Alcanena, com especial incidência na praia fluvial dos Olhos de Água, nascente do Alviela. Este patrulhamento visou fomentar o policiamento de proximidade, transmitindo conselhos úteis aos utentes que permitiram evitar acidentes e incidentes na utilização destes espaços. A prevenção da criminalidade foi outra das preocupações da GNR, nomeadamente na prevenção do furto em veículos, bem como da problemática da defesa da floresta contra incêndios.
Rádio R, informação.
Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, por ocasião da recente presença em Vila de Rei, deu conta de 3 novidades com cariz de apoio às regiões do interior de Portugal. O governante destacou as áreas da justiça, da economia e da saúde para referir que esta área territorial não está esquecida. Eduardo Cabrita referiu-se à reabertura dos tribunais, à criação de um regime para gasóleo profissional a preços de Espanha e ainda o apoio à fixação de médicos de família.
Foram tomadas pelo menos 3 decisões estratégicas essenciais para o interior. A reabertura dos cerca de 40 tribunais, a esmagadora maioria deles no interior, que haviam sido ou fechados ou reduzidos à dimensão de secções de proximidade. Prevê-se, aliás, que se possam realizar, numa dimensão de proximidade, julgamentos em todos os municípios, mesmo naqueles onde não existe tribunal instalado, nessa dimensão de proximidade com a realização da justiça. Segunda decisão, a decisão de abrir, em 4 regiões do interior, um regime específico de gasóleo profissional ao valor fiscal que existe em Espanha, como instrumento de competitividade focado, nesta primeira fase, fundamentalmente nas regiões do interior. E, terceira decisão da semana passada, um programa específico, ousado, exigente, de apoio à fixação de médicos no interior. O acesso, quer ao médico de família, quer a especialidades diferenciadas, é um fator de igualdade. E não é aceitável que hospitais como o de Castelo Branco, como o da Guarda, tenham dotação financeira, tenham quadros, tenham concursos abertos, mas não consigam preencher as vagas existentes por ausência de colocação de candidatos. um mecanismo arrojado, ousado, integrando o apoio ao agregado familiar de colocação de médicos no interior, é aqui uma terceira medida para lhes dar estes três exemplos em áreas muito diferentes. Na área do apoio à economia, nos combustíveis, na área da justiça, na área da saúde.
O município de Tomar vai proceder a obras no açude das Ferrarias, à entrada da cidade, que irá implicar a utilização de uma máquina rotativa no leito do Rio Nabão. A realização destas obras poderá provocar demoras pontuais na circulação do trânsito na Estrada Nacional 110 entre o Padrão e São Lourenço, que poderão ser de 10 a 15 minutos nos próximos dias 26, 27 e 28 de setembro. Estas obras irão decorrer na antiga estrutura, que tem sido apontada pelos historiadores como uma possível ponte romana, ao que tudo indica, adaptada a açude por volta do século XVI. Mais recentemente, tem funcionado como um órgão hidráulico de regulação do caudal do rio, apresentando do lado da estrada um canal dotado de uma comporta de madeira, desde há muito completamente obsoleta. A falta de manutenção e a degradação natural levou a que a mesma deixasse de reter a água, mas, em contrapartida, se tornasse em zona de retenção de lixo, prejudicando a imagem de uma das entradas mais bucólicas da cidade. No local da antiga comporta de madeira, será montada uma nova comporta metálica manobrada através de um fuso vertical, o que irá permitir controlar o caudal do rio entre o açude do mercado e este. Em caso de limpeza do leito nesse troço, esta comporta irá permitir o seu despejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Sardoal, esteve nos estúdios da ERTS como convidado da rúbrica Voz do Conselho. A atualidade do território sardoalense foi analisada ao pormenor, nomeadamente questões relacionadas com o arranque do ano letivo, apoios prestados aos alunos, a aposta no campo cultural, entre outros. E foi pelo início do ano letivo que o autarca começou a entrevista, garantindo que tudo correu pelo melhor.
Decorreu com toda a normalidade, sem que algo de extraordinário se possamos pensar ou possamos referir em relação aos anos anteriores. Há sempre pormenores a acertar, quer em termos do pessoal docente que ainda estão com algumas colocações por ultimar, mas um número pouco significativo para o nosso concelho, e também algumas questões em termos de pessoal, pronto, o corpo do pessoal não docente, dos auxiliares da ação educativa, é um corpo com muitos elementos já com alguma idade e que precisamos também de ir completando com alguns outros elementos que possam apoiar também, porque com muitas baixas médicas, então há sempre este acerto de última hora que é necessário fazer no arranque do ano letivo. Muito tempo que a educação é uma das nossas preocupações e apostas do município. Continuamos a fornecer as refeições gratuitas para todas as crianças, desde o jardim de infância até ao sexto ano do segundo ciclo. Também temos outros projetos no âmbito de projetos de complemento pedagógico, em que o município paga 5 euros por criança por período para o primeiro ciclo, para estas atividades de complemento pedagógico. Também nos transportes escolares, com toda a frequência, com muita frequência, utilizam os transportes do município para as diferentes visitas de estudo, para diferentes atividades, como por exemplo desporto escolar. Ou seja, é uma das nossas prioridades.
O município de Constância anunciou na sua página da rede social Facebook que as obras para o Centro Escolar de Montalvo irão começar a breve prazo. Recorde-se que no ano passado a autarquia foi confrontada com a informação de que a empresa adjudicatária da empreitada atravessava uma difícil situação financeira, tendo os responsáveis da mesma informado que não tinham condições para concluir a obra. Os trabalhos pararam e daí em diante o Executivo Municipal e os seus técnicos desenvolveram esforços no sentido de encontrar uma resolução para este problema, ao qual a Câmara Municipal diz ser completamente alheia. O Executivo aprovou a proposta de resolução do contrato e a execução da garantia bancária. Seguiu-se a restante tramitação, designadamente a abertura de novo concurso público e todos os procedimentos que lhe estão associados. Em 24 de setembro do mesmo ano, o Executivo Municipal aprovou a resolução definitiva do contrato à autarquia. Continuou assim a desenvolver os procedimentos possíveis para terminar a obra e, neste dia 19 de setembro, na reunião de Câmara, foi adjudicada a empreitada do Centro Escolar de Montalvo pelo valor de 1 milhão e 58 mil euros, com um prazo de execução de 300 dias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Continuamos em obras, agora por Tomar. É já nesta segunda-feira que irão ter início as intervenções de remodelação no Parque Infantil da Zona Desportiva, junto ao Estádio Municipal. Registro assim para estas obras, que foram adjudicadas à empresa Brincatel por um valor a rondar os 69 mil euros, acrescido de IVA a 6%. Prevê-se que a intervenção fique concluída no prazo de um mês e meio. Confirma-se desta forma a indicação avançada pela ERTS em agosto último, ocasião em que avançámos que o parque só deveria reabrir em novembro. E isto quando a previsão inicial, recorde-se, avançada em janeiro, falava num período máximo de 4 meses. Importa recuperar as declarações de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que admitiu este atraso e na altura já dava conta dessa possibilidade de as obras arrancarem em meados de setembro.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a liação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Portanto, foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito, portanto terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato. Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o parque infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem, e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase. O grande problema ali são as raízes das árvores, e portanto as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento.
Entramos agora no desporto. O futebol este fim de semana irá ficar marcado pela realização da terceira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Santarém. As atenções estarão centradas no derby dos derbys, precisamente entre União do Tomar e Torres Novas, sem dúvida alguma o clássico maior do distrito, ainda que os dois clubes estejam longe do fulgor de outros tempos. A formação tomarense, porque joga em casa, é favorita à conquista dos 3 pontos, sendo que convém recordar o Torres Novas empatou em Almeirim na última semana. E importa referir, este jogo terá honras de transmissão por relato através da ERT 98-92 FM, através da sua tarde desportiva. Ainda nesta primeira divisão distrital, quanto ao trio de líderes, saliência para a visita do Coruchense a Orém, o Peco por sua vez desloca-se ao Reduto do Mação, já o Samora Correia joga em casa com o candidato União de Almeirim. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Zé Vitorino.
Acabaram as férias para quem esteve. Acabou o verão. Foram-se os últimos livros para a escola. Volta a azáfama ao formigueiro. Tudo se atarefa por razão da natureza e dos seus ciclos. Guia-nos a ordem da vida numa igualdade que não percebemos com a terra que nos tem. Recolhe-se o sol aos poucos para nos dar tempo de o sentir. Vai-se a natureza doirando para se lembrar da luz do sol. Levantam-se os ventos que tangem os ramos, rumoreja a floresta no rodopio das folhas, alongam-se as sombras na sua geometria espectral. Chega-nos a sirene das feiras, apetece-nos o aroma do vinho e das castanhas assadas que nos aquecem as mãos. É o tempo das almas melancólicas, é o apetecer da saudade que alivia a dor que se revive, o querer a recordação que reconforta o peito e a manta que aquece o corpo. Nasce-se e morre-se neste tempo como em todos os tempos. Lutam os homens pequenos como em todos os tempos. Há quem fale, há quem ouça, há quem acredite que o outono não é outono, que é primavera dourada. Mas isto é nas coisas vãs. Nós, no outono, se está agreste, se a janela desenha e desenha sempre de forma diferente as árvores da estrada, vamos buscar um livro, entrar noutro tempo e noutro lugar, mas ouvir a chuva, contudo, para saber que é outono lá fora, não para nós, mas para muitos outros. Mais do que a voz dos homens, há que ouvir o som da terra se nos queremos salvar.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.